Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Houve a Pressa no Ar. Comigo, Padre Miguel, aqui a entrevistar, neste caso, a Catarina Almeida, neste que é o podcast organizado pelo Comitê Organizador Paroquial das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023 da Paróquia de São Francisco Xavier e que será publicado todos os dias 23 de cada mês até às Jornadas Mundiais da Juventude. Como já vos disse, hoje estou aqui com a Catarina e por isso começamos com este podcast a falar sobre o Papa Bento XVI. Este propósito é muito simples porque, no fundo, homenageamos o Papa que morreu neste final de ano e por isso voltamos a ele, ele que também fez várias jornadas e por isso, aliás, ele teve em duas, penso eu. Catarina, já agora, muito, muito bom dia e por isso pergunto, quais foram as jornadas a que foste e se foste, conseguiste ir a todas as jornadas que o Papa Bento XVI esteve presente?
Olá, antes de mais, muito obrigada por este convite. É uma grande alegria estar aqui hoje neste podcast Houve a Pressa no Ar, estar aqui na paróquia de São Francisco Xavier e, sobretudo, poder dar o meu testemunho de que foram os encontros com o Papa Bento XVI. Eu estive nas Jornadas Mundiais de Juventude em Colónia, em 2005, e em Madrid, em 2011. Tenho a certeza que, pelo meio, houve, pelo menos, alguns Austrália.
Sydney, pois foi.
Sydney, e confesso que não me lembro, mas houve mais outras onde eu não estive. Portanto, eu estive só nestas duas, que estavam assim mais pertinho, e, portanto, pude ir com os meus amigos.
Muito bem. E como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu ir a cada uma delas? Estava em algum grupo? Estava em que foi integrada? Como é que isso foi?
Então, eu faço parte desde o liceu do Movimento Cunha e Libertação e na altura, em 2005, fui com um grupo de amigos universitários dentro da proposta que vivíamos ao longo do ano, o convite para as Jornadas Mundiais da Juventude da Alemanha. Fui enquanto universitária acompanhada pelo Padre João Seabra, pelo Padre Luís Miguel Hernandes e por mais alguns amigos. E foi uma experiência incrível, eu tinha 20 anos. Foi uma experiência muito bonita, porque foi as primeiras jornadas que o Papa Bento esteve presente já como
pois, essas
como
jornadas,
Papa.
Essas jornadas foram pedidas pelo Papa João Paulo II.
Isso.
E executadas pelo Papa Bento, não é?
Exato, o Papa foi eleito em abril e as jornadas foram na primeira semana de agosto, se não me engano. E, portanto, foi uma grande alegria encontrar o Papa logo assim, acabadinho de ser eleito, e encontrá-lo na terra dele. Lembro-me que isso foi uma experiência mesmo marcante, ver os alemães a receber o Papa Bento e nós a recebê-lo também como cristãos e como filhos que encontram assim o Pai.
A jornada de Madrid já foi muito depois, quer dizer, são 6 anos depois.
Sim, em Madrid fui já também com um grupo ligado ao Movimento Comunhão e Libertação, mas ia eu mais como um grupo de jovens entre os 15 e os 18 anos que estavam organizados e eu ia mais como, enfim, responsável, digamos assim. E por isso foram duas perspectivas muito bonitas, ou seja, também poder emprestar os meus olhos a alguns jovens mais novos que eu em Madrid já foi mais também com uma preocupação de educar um olhar para o que é que quer dizer viver as jornadas, viver a relação com o Papa.
Passo então esta a pergunta seguinte, que é, no fundo, o que é que te leva a ir lá? Já fazes um bocadinho também da última, porque já ias como guia, vamos dizer assim, do grupo, mas esse primeiro pedido feito em 2005, qual era a motivação? Também para percebermos o que é que pode levar um jovem a ir à Jornada Mundial da Juventude. Porquê este encontro?
No meu caso específico, a minha vida, desde que que encontrei o Movimento Cristão em Libertação, está marcada por uma lógica comunitária e por isso tudo é uma vida cristã vivida em comunidade. E por isso eu fui, sinceramente, às jornadas de colónia, porque foi mais uma coisa que me foi proposta por um grupo de amigos mais velhos em quem eu confiava e que apontavam aquilo que era fundamental numa vida cristã. E por isso eu fui seguindo um convite que me foi feito. Não tinha muito claro sequer quem era o Papa Bento XVI e por isso é que digo, foi mesmo como encontrar um pai que eu fui também, seguindo outros pais, encontrei um pai maior. E portanto, da primeira vez sim. Agora, também foi mentira nessa altura perceber que havia as maneiras mais incríveis de chegar às Jornadas Mundiais da Juventude. Havia pessoas que iam por uma mera curiosidade, pessoas que iam em grupos pequenos, pessoas que iam... Eu acho que a ideia de um encontro, que é mais do que um conjunto de iniciativas, ou um conjunto de poder encontrar alguma coisa, mesmo que seja só uma intuição, alguma coisa que pode ser, que pode mudar a minha vida, que pode responder àquilo que o coração deseja, de alguma maneira as jornadas, se a pessoa vai num grupo, se vai sozinho, se vai porque se organizou para ir ou que acaba por cair lá por acaso, tem sempre dentro esta promessa de trazer um significado para a vida.
E essa promessa cumpriu-se, vou dizer assim, que momentos é que guardas como mais relevantes, diria, dos dois encontros? Se calhar são encontros diferentes também, em idades diferentes, com perspectivas sobre a vida, uma vida a começar, provavelmente a tentar uma vida de trabalho ou a pensar ainda nos estudos, e depois uma vida... Depois, 6 anos depois, certamente uma vida diferente, já marcada claramente pelo mundo do trabalho e com projetos e a colocar também a vida e o chamamento de Deus, aquilo que ele chama a fazer na Igreja, com outra perspectiva, não é?
Sim, em Colónia há uma coisa que eu me lembro sempre com muita ternura e ironia sobre mim própria, que é o Papa chegou num barco, nós estávamos nas margens do rio.
Essas imagens são impressionantes.
O Papa chegou e estava, sei lá, milhares, dezenas de milhares de jovens nas margens a receber o Papa, e os meus amigos até hoje brincam comigo com um célebre momento em que o Papa estava a passar e eu disse, ele olhou para mim, e eu tive a certeza que o Papa olhou para mim. Vendo o filme percebe-se que o Papa olhou para a quantidade de pessoas que ali estavam, não é? Mas isto foi a primeira grande descoberta das jornadas de colónia. Foi mais do que descobrir o Papa olhou para mim como um ídolo, um cantor pop ou uma coisa, alguém que olha para mim e me dá um autógrafo, foi descobrir o próprio desejo que eu tinha de ser olhada assim, não é? E descobrir depois, naquilo que foi a experiência das jornadas e que depois, que para mim é a coisa mais incrível, que é a experiência da vida na Igreja todos os dias, que existe um lugar onde efetivamente Jesus olha para mim através daquele olhar do Papa, que eu tenho a certeza, não acho que tenha sido uma coisa inocente, eu tenho a certeza que ele olhou para mim, mas olhou para mim através daquele encontro com dezenas, centenas de milhares de pessoas. Isto foi a primeira descoberta, foi o desejo de que o que eu desejo na vida é ser olhada e isso nas jornadas, apesar de ser milhões de pessoas, acontece desta maneira misteriosa, não é?
Eu lembro de uma coisa muito... que a mim sempre me impressionou muito, que é a maneira como ele abençoava e como abria os braços, não é? Quer dizer, para abençoar toda a gente, abria os braços, mexia assim as mãozinhas com...
Sim, sim, sim.
Agora gostava que as pessoas pudessem ver isto para ver o que é que ele fazia.
Dá-lhe exatamente. Dá a pena procurar
depois, e depois abençoava de maneira muito particular, como se abraçasse todos. Era uma coisa impressionante.
Uhum.
E isso ainda é uma coisa que ainda tenho na minha cabeça... como uma coisa belíssima da parte dele, não é? Como que se ele cuidasse mesmo de todos nós. Era mesmo nosso pai, não é? Isso. Sim. Era muito evidente.
Sim, houve uma coisa também importante, conto rapidamente, que foi, tinha 20 anos e apesar de ser muito, de ter sido sempre muito educada a usar a inteligência de forma crítica em relação às notícias que havia, mas as notícias que havia em 2005 era Papa Ratzinger, o pastor alemão, ele como se fosse um mal da fita, não é? E eu, de alguma maneira, lá no subconsciente tinha esta lenga-lenga do só o Papa João Paulo II era muito querido e agora vem um senhor que a gente não sabe bem quem é. E lembro-me que antes de encontrar o Papa, nas margens do, não era do lago, era do rio, numa assembleia preparatória para esse encontro, fiz essa pergunta, disse isto, se eu venho cheia de coisas que eu vi, não tenho relação nenhuma com este senhor que eu vou encontrar amanhã, não. E era mesmo verdade. E isto é bonito, por um lado, porque a pessoa pode chegar às jornadas na condição que tiver, com o pensamento que tiver, com a disposição que tiver. E porque para mim o que foi importante foi a resposta que na altura o Padre João Seabra me deu, disse: não te preocupes com isso, quando o encontrares começa a fazer um caminho. Não é preciso estar a postos e já saber tudo sobre o Papa e quem é o Papa. A pessoa chega no ponto em que chega, não é? Desde que depois seja séria com aquilo que lhe acontece, e isso foi muito importante para mim em relação à Colónia. Em relação a Madrid, não sei,
era para em relação a Madrid.
Em relação a Madrid, claramente já foi numa fase diferente, uma fase também com uma preocupação de que é muito fácil perder-se, dispersar-se, para mim, pelo menos, não sei se é uma questão de temperamento, se é uma questão geral, mas para mim é muito fácil dispersar com a quantidade de coisas que acontecem numa jornada de melhor da juventude, com a dimensão, com a emoção, é muito fácil dispersar daquilo que é essencial. E então, quando eu fui a Madrid, tinha muito esta preocupação do grupinho com quem eu estava mais durante os dias, etc. Lembro-me de ter esta preocupação de ajudar a focar no essencial. E aquilo que mais me marcou em Madrid foi, eu estava com esta preocupação e no último dia, na última noite, toda a gente sabe isto, não é? Mas em Quatro Ventos, na vigília final, houve uma famosa tempestade terrível, coisa mesmo assustadora, acho que foi das coisas mais assustadoras que eu vi na minha vida. Houve uma tempestade grande, trovões, coisas a caírem, a voarem, enfim, e estavam ali, não sei quantos éramos, 1 milhão, não faço ideia. E ia começar a adoração do Santíssimo. E o tema desse ano era Firmes na Fé. E eu, a descoberta que eu fiz em Madrid foi o que é que quer dizer que estar firmes na fé é o tal essencial que eu tinha a preocupação de que aqueles com quem estava pudessem reconhecer. Sim. E percebi isso. O Papa tinha um discurso absolutamente genial preparado para dizer, antes de começar a exposição do Santíssimo, e não disse, porque começou a tempestade. E a coisa mais importante que eu aprendi nessas jornadas não foi precisa uma palavra do Papa, foi vê-lo. Estou a ver a cena, se não viram, vale mesmo a pena ir ao YouTube ver, que é os cardeais a dizer: santidade, se calhar é melhor retirarmos, santidade. E o Papa diz qualquer coisa como: se os jovens ficam aqui, eu também fico. Com um olhar assim, dizendo o que é que vai acontecer aqui, e ver a presença daquele homem, que não é uma questão de coragem, não é uma questão no limite de comportamento, não é? Mas o essencial é saber o sítio onde se é chamado a estar. E não é preciso dizer muita coisa. E isso foi a grande descoberta que eu fiz em Madrid.
Como é que achas que os jovens responderam a isso? Isso é uma coisa muito impactante, não é? Esta, ver o Papa assim, e eu também estava lá em Madrid e a acompanhar um grupo na altura das Caldas da Rainha, e percebemos essa, quer dizer, a tempestade foi de facto uma coisa muito, muito difícil, e muitos quiseram e alguns até foram-se embora, mas o Papa permaneceu. Esta coisa do Papa ser aquele que permanece é de facto algo comum, não é, em todos os papas, ser a figura que permanece ao longo da história também. Digo isto, no fundo, para iluminar um bocadinho e conduzir um bocadinho aqui a resposta, porque te digo que é de facto impressionante ver o Papa, e como já acontecia com o Papa João Paulo II, e aconteceu com o Bento XVI, e agora com o Papa Francisco, como a figura que permanece, e permanece mesmo nas dificuldades. Não é? Lembramos o Papa João Paulo II na sua debilidade física, na qual também vemos agora o Papa Francisco, em parte, e sabemos que permanecem firmemente na fé, como vimos o Papa Bento XVI. Qual a resposta que os jovens dão a isto, né? Ou que são chamados a dar a esta permanência, a esta fidelidade? O que é que significa isto? O que é que pode significar isto para os jovens hoje? Consegues ensaiar?
Sim, ou seja, parece-me que o que isto pode significar, esta ideia de alguma coisa testemunhada, não é? Que permanece, é aquilo que o coração dos jovens deseja, dos jovens e dos menos jovens, como nós. mas, ou seja, esta ideia de que há um lugar onde podemos ser olhados e onde podemos permanecer firmes, que não pede máscaras, que não pede capacidades no limite, não é? Ou seja, como estavas a dizer agora, não é? Do Papa João Paulo II ou do Papa, ou mesmo a renúncia do Papa Bento XVI pode ser vista como uma fragilidade, se quiser, não é? Ou a debilidade física do Papa Francisco. O que é que permanece aqui? Permanece também a consciência de que a questão não é se eu sou capaz, se eu tenho sucesso, se eu me afirmo a mim próprio, não é? Isso não corresponde, não enche o coração de ninguém. Mas por outro lado, outra coisa que eu acho que a ideia do Papa ser aquele que permanece é um testemunho grande para a vida dos jovens, é do que é uma vida entregue, não é? Entrega uma missão grande que pode ser tomar conta dos filhos, ser motorista de um autocarro ou dar a vida noutra modalidade, não é? E isso, alguém que testemunhe que isso é possível de uma maneira tão luminosa como o Papa Francisco faz, e como fez Bento XVI e como, graças a Deus, vimos tantos santos e tantos santos papas fazer, é aquilo que eu penso realmente que pode gerar uma resposta nos jovens. Ou seja, por menos que isso, acho que se pode criar um ativismo, acho que se pode criar voluntarismo, acho que pode acontecer imensas iniciativas. Mas aquilo que eu gostava mesmo que acontecesse é aquilo um bocadinho que me aconteceu a mim nas jornadas, não é? Que é perceber que a iniciativa é de Deus e que a nossa resposta é seguir essa iniciativa naquilo que cada um depois tem para fazer, dando primazia à consciência de que este ano o que temos para fazer é acolher muito bem o Santo Padre e todos os que vierem encontrá-lo, não é?
Falavas há pouco de Quatro Ventos e em Quatro Ventos o que tivemos foram 2 milhões de pessoas. Neste momento existem já várias centenas de milhares de inscritas, não é? Não sei se 3, 4, mas por aí. E esperamos certamente que este número se alargue, no número de inscritos. Sabemos também que muitos vêm para além disto, não é? Ou seja, que muitos não se inscrevem, mas aparecem para poder estar e para poder usufruir daquilo que é este encontro com o Papa. E por isso, numa última pergunta, diria... Nós que vamos preparar isto tudo, porque nas nossas comunidades estamos a prepará-lo agora, não só aqui em São Francisco Xavier, mas em toda a Lisboa, toda a Grande Lisboa, toda a Diocese de Lisboa, e alargando-se certamente à Diocese de Santarém também, e à Diocese de Almada, de Setúbal, não é? Mas estas paróquias mais próximas de Lisboa vão ter um papel importantíssimo neste cuidar de que isto de facto aconteça com maior cuidado por esta gente. Como é que podemos acolher, não é? Como é que podemos levar a cabo esta missão de acolher estes que vêm e se tens alguma sugestão, alguma palavra a dizer a estes que estão agora, neste momento, a cuidar, não a nível central, porque sabemos também existem, temos aqui a Francisca no último encontro e ela falou-nos também a nível central, as coisas que estão a fazer e como está a ser também importante para ela, mas... Tanta gente hoje precisa de entender este mistério que está a acontecer a Portugal, não é? E por isso pergunto se há alguma coisa que gostavas de dizer, de propor como caminho, que seja uma coisa, claro, primeiramente para ti, mas que tenha a ver com este encontro, porque encontrar o Papa Bento XVI não foi certamente uma coisa indiferente. Encontrar o Papa é sempre um encontro extraordinário. Esse encontro mudou a tua vida em muitas coisas, mas este encontro agora com o Papa Francisco é também um encontro, há de ser também um encontro extraordinário. Como é que podemos preparar o coração?
Essa é difícil. Eu diria que, a partir da minha experiência, a coisa mais importante de todas, diria que tem duas dimensões. A primeira é responder ao que nos é pedido. Ou seja, confiar na Igreja é mesmo uma coisa que liberta o coração. Por isso, se a minha paróquia pede para acolher peregrinos, acolhe-se peregrinos. Se pede para ir falar ao podcast, vai falar ao podcast. Se pede para distribuir panfletos, ou seja, isto não te retira nada, ideias e propostas e coisas que se possa fazer, não é? Mas para mim, na minha vida, a maneira melhor de fazer parte desta grande história que é a Igreja é sempre responder a alguma coisa que alguém me pede. Raramente as coisas nascem de uma iniciativa minha. E isso é muito bom, por isso a primeira coisa que eu diria é procurar os lugares onde eu sou chamado e responder aí, não é? Ver que necessidade é que existe, partir da necessidade concreta que existe. Em português mais correto, não inventar. Não é preciso inventar, há imensas necessidades e por isso nas paróquias, nas realidades onde estamos ligados, ver que necessidade é que existe. E a segunda e talvez mais importante é não ter medo, porque pode ser um bocado assustador abrir, de repente vou abrir a porta da minha casa, sei lá quem é que vai entrar por aí adentro, ou de repente pedem-me uma coisa que se calhar parece muito difícil e eu sei lá se consigo fazer aquilo que me pediram, não é? Mas, mais uma vez, esta ideia de que a iniciativa não é minha, é de Deus, das duas uma, sem medo, ou a coisa vai de acordo com uma maneira que não tínhamos imaginado e corre bem e é por graça de Deus, ou também todos os limites e as dificuldades que encontrarmos vivem-se acompanhadas e pede-se ajuda para fazer as coisas. Por isso, no limite, não, acho que a coisa também é não ter medo e pedir ajuda, porque somos uma comunidade, não somos um conjunto de indivíduos que querem organizar um evento. Somos uma comunidade que quer receber os irmãos e, por isso, dizer que sim e não ter medo.
Muito bem. Catarina, muito, muito obrigado por este teu testemunho, também pela tua presença aqui neste podcast. E agradecemos também a quem nos ouve e pedimos a sua oração para que este evento, este acontecimento, possa ser, de facto, um grande encontro entre todos os jovens e o Papa, e também para cada um de nós, porque para cada um de nós que vimos aqui e que vivemos aqui, aliás, em Lisboa, neste caso muito concreto, vai ser o lugar onde o Papa vem, em nome de Jesus, visitar-nos e dar-nos uma palavra e falar connosco, encontrar-se com cada um de nós, e por isso é também uma oportunidade que não devemos nunca desperdiçar, quer naqueles 7 dias em que o Papa andará por aqui, quer também nesta preparação, onde tanto, tanto há que fazer e também tanta alegria há a partilhar. Muito obrigado mais uma vez, e a todos aqueles que nos escutam, desejo um bom dia e até uma próxima. Encontramos-nos no próximo dia 23.
Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.